Azulém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Belenenses, da autoria de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Bem-vindo ao Azulém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Belenenses, de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Hoje, em estúdio, estou com o nosso consórcio bolonenses e ajudense, António Figueiredo Pinho, conhecido por Armando Pinho, do handball, evidentemente. A primeira pergunta que eu lhe posso fazer e que tenho interesse em ouvir a sua resposta é sobre as primeiras memórias que tem do local onde nasceu e do bolonenses.
Ora, então, bom dia. Eu sou Armando Pinho. A minha vida é desportiva e é um bocado engraçada, porque eu comecei por jogar futebol no Boa Hora Futebol Clube, mas mais tarde passei-me para o handball, uma modalidade que eu gosto muito, e além disso, eu sou sócio há 66 anos do Clube Futebol Os Belenenses. E fui para o Belenense, contrário ao meu pai. O meu pai era um benfiquista ferrenho, mas eu e a minha mãe íamos ver os jogos do Matateu, e a minha mãe tinha muita pena do Matateu, que andava sempre no chão.
Sempre a levar pancada.
E foi, para mim, eu que tenho uma história já de algum tempo, foi o melhor jogador de todos os tempos em Portugal.
Se fosse hoje, havia de ser lindo o preço dele.
Eu até costumo dizer que ele veio aqui para o Belenense. Mas há uma história um bocado que eu já conto. Mas se tem ido para o Benfica, se calhar já lá não estava o Leão no Marquês de Pombal e era o Matateu, porque quando eu era miúdo eram os burros, eram os cães, tudo tinha um logotipo. O Matateu, nunca Alcunha, vi um sim. miúdo, ou nunca vi em miúdo, tanta fama como tinha isso.
E numa altura em que não havia televisão, não é?
Não havia televisão, mas daí eu comecei a gostar muito do Belenense, e hoje sou Belenense, e se calhar na minha vida desportiva até fui prejudicado um bocadinho por causa do Belenense, mas daqui a bocado a gente já poderá dizer.
Mas então, a memória que tem da sua ajuda natal, não é? Qual é? O que é que se lembra mais? Porque é uma curiosidade que eu tenho, como é que seria a vida nesses tempos? Em termos de rua, de miudagem, brincadeira?
Nós, o tempo não é nada como agora, não é? Nós, não havia carros, por isso a gente jogávamos à bola na rua, jogávamos todas as modalidades, até hockey em patins, com um stick feito em... Pronto, eles são todos de... Mas era assim...
Pau de vassoura?
Assim um bocado esquisito, e as balizas eram as sarjetas. A gente jogava de sarjeta a sarjeta, hockey em patins, e depois a bola caía lá para dentro, e a gente tinha aqui lá com a nossa mão.
Inventou.
Mas pronto, ninguém morreu por causa disso, nem tínhamos doenças como há agora, aquilo, não sei porquê, nunca nos se apegou nada. E pronto, e foi a partir daí que nós jogávamos a rua tal contra a rua tal. Íamos já...
Jogos de rua.
E às vezes acabava mal e acabava à pedrada. Tínhamos... aí, por acaso, eu felizmente, graças a Deus, até hoje, nunca parti a cabeça.
No meio dessas confusões.
Mas
eram jogos a sério. Aí aprendia-se a competir, para o bem e para o mal. Não?
Exatamente.
Então o percurso era esse. Primeiro rua, depois clube.
E depois clube. Depois fui lá para o Boa Hora, mas aquilo tive uma má experiência. Porque o Boa Hora ainda tinha, ali na Rua Aliança Operária, tinha o campo que está lá, mas...
Tem boas instalações, tem feito um trabalho ótimo.
Que eu farto-me de rir, porque aquilo é Boa Hora Futebol Clube, mas futebol não tem.
O campo de futebol já não existe.
Acabou, o campo de futebol acabou, agora tem um pavilhão. Aliás,
pois, nós às vezes vamos lá jogar.
Aliás, que esse também tem uma história, porque, mas isso estamos a desviar do nosso clube.
Sim, sim.
Aquelas
é um clube aqui da zona.
E é quase tudo. E era quase tudo Belenense.
Pois, exato. Quase tudo. Havia uma ligação.
Mas aquilo chama-se Fernando Tavares, mas isso foi uma história. O nome dele, se calhar, era para lá estar o meu, porque eu é que estive à frente daquilo. Com um indivíduo que trabalhava na Câmara, que foi campeão de dardo do Benfica, que já não me lembro o nome dele, e ele estava na Câmara e depois começou-nos a dar subsídios. Mas como? O Tavares é que andava à frente e numa Assembleia acharam por bem. Ele morreu há pouco tempo, Deus lá tenha a alma dele em descanso. Foi meu treinador de handball e então ficou o Fernando Tavares. Mas pronto, era
mas
tudo.
Mas tem umas boas instalações. Hoje
tem
em
umas
dia.
Boas instalações.
Está bem cuidado. Exatamente. E funciona.
Exatamente.
Funciona.
E tem ali muito. Tem ali muita gente
a praticar
desporto. Tem todas as modalidades, femininas e masculinas.
Futsal, futebol de salão.
Sim, senhor. Mas a minha experiência de quando era miúdo, isto tudo a propósito da minha mãe gostar muito do Matateu, aliás que até o Matateu foi morar para o Alto de Santo Amaro, na rua da Academia de Santo Amaro. Ele tinha um grande carrão daquela altura e chamava a gente, vinha à janela, chamava a gente com um ossobio
para ir
buscarmos cervejinhas e depois dava o troco a nós. E tinha um vizinho que era da polícia e começou-me a trazer pela mão para o Bolonense. E a partir daí, pronto, sou Bolonense. E só sou Bolonense, não é como muita gente diz. Ah,
pois,
o Bolonense é um clube simpático. E eu fico logo.
Qual é o teu clube?
Não, eu sou Bolonense.
É, isso também. Só tenho um, não tenho mais. Agora, mas também temos que admitir que haja pessoas que gostam de dois ou três. Desde que paguem. Pá, são opiniões. Desde que paguem as cotas. É, que há muita gente que também se afirma Bolonense, umas vezes por dificuldade, outras vezes não. Não pode cumprir e não paga cotas.
Isso.
Outras vezes só por zangas. Pá, eu, na minha maneira de ver, o Bolonenses é aquele que paga as cotas em primeiro lugar. Os amores, isso há muita maneira de gostar do clube, há muita maneira de ser do clube, como nós vimos nesta recente crise, que apareceram pessoas que também eram insuspeitas e que deram um passo em frente e que ajudaram e participaram. Claro que há formas de... Nós temos que... Eu, pelo menos, respeito bastante isso, porque na minha atividade de basquete, de apoio às secções, houve muita gente ao longo destes anos que apareceu que nem sequer era sócia e que se fartou a trabalhar para o Bolonenses.
É correto.
E para mim, esses também são bolonenses. Embora não tenha muitos deles, às vezes, filiação. Não é? Mas a primeira pergunta que eu faço quando a discussão sobre o Bolonenses endurece é: pagas as cotas? Se não pagas, epá, não sei se podes falar comigo sobre esse tema. Depois, a maneira de nós gostarmos do clube. Epá, acho que respeito. Não sou faccioso do género de não admitir que as pessoas pá, podem gostar daquilo que quiserem.
Pronto,
desde que trabalhem para o clube, muitas vezes, para mim, é importante. E que haja respeito pelas instituições, não é?
Isso está tudo correto, esse ponto de vista, e longe de mim, que também já fui, eu já passei por tudo no handball. No handball já fui tudo.
Que é a sua modalidade sempre, não é?
Já fui.
Mas foi para o Bolonenses logo para o handball ou começou no futebol?
Não, comecei, fui para o Bolonenses no handball.
Ah, ok.
Mas...
Jogavam nas Salésias.
Nessa altura eu era miúdo e ainda nem pensava, só jogava na rua. Eu comecei a jogar a partir aí dos 17 anos, coisa assim.
Era handball de 11?
Comecei a jogar... Futebol.
Ah, okay.
Futebol. E depois tive uma má estreia, como costuma dizer. O Bora vai jogar aqui ao Restelo e perdemos 21-0. Nunca mais me esqueci. e pronto. E depois éramos só às três, a gente era um clube pequenino. Então, olha, até tenho isto à parte. O Bibi jogou comigo na minha equipa de iniciados.
Sim.
O célebre Bibi...
O do Benfica?
Não.
Qual?
O Bibi
outro?
que teve problemas. Jogou comigo, jogou no Boa Hora, futebol.
Sim, sim.
Pronto, ainda éramos todos miúdos. Depois é que eu passei para o handball, mas também depois de jogar handball, eu empurrava mais a bola do que era jogador. Até que apareceu uma, já com 20 e tal anos, apareceu uma oportunidade... da arbitragem e infiltrei-me na arbitragem, mas fui diretor de três clubes, fui diretor do Caramão da Ajuda, que onde eu também joguei, no Caramão da Ajuda, fomos campeões em quase em todas as divisões, chegámos à primeira divisão, mas depois o clube, por força da circunstância, as pessoas que trabalhavam sem ganhar dinheiro foram morrendo e o clube
foi envelhecendo, pois.
Pronto. Não, aliás, não, que isso foi um mal de toda a zona ocidental de Lisboa. Todos os clubes têm tendência, ou já acabaram, ou têm tendência a acabar.
Muitos desapareceram.
Têm tudo a acabar. E então, depois, através do Fernando Tavares, ele zangou-se no Caramão e fomos para o Boa Hora. Fui diretor também do Boa Hora Futebol Clube, do handball. E mais tarde, já eu era árbitro. Saiu uma lei pelo meu grande amigo Luís Santos, que era o presidente da Federação,
que era também presidente, se diz que era do Bolonenses,
e eu sei, e era. Aí quase que punha as, não se deve pôr as mãos no lume por ninguém, mas aí até punha as mãos no lume que era Bolonense, era, e é, porque ele, o senhor ainda é vivo e tenha muitos anos de vida. Eu agarrei com 50, eu devo ter sido o indivíduo que arbitrou até mais tarde no handball.
Tu chegou a árbitro internacional?
Fui internacional B. Não cheguei a A, porque na altura havia os internacionais A e os internacionais B. Mas fui internacional B, mas apitei uma data de jogos internacionais e em vários países. Arbitei em França, em Espanha, na Dinamarca. Estive num campeonato do mundo universitário na Jugoslávia. Arbitei no Brasil. Arbitei em vários países. Mas depois, com 55 anos, fiz o último jogo que deu diretamente na televisão, em que estava um húngaro, um Selby Sporting com o Maia, em que o Maia tinha um húngaro, e esse húngaro, numa jogada, não sei se foi furtiva ou não, deu uma catanada no pescoço, na garganta de um jogador, que era o Paulo Martins, o Paulo Faria, aliás, Paulo Faria, e teve que ir para o hospital. O jogo foi suspenso, estava a dar diretamente na televisão, entrou o INEM em Alvalade, e então o Luís Santos chamou-me e disse-me que já tinha 55 anos e tal, que era melhor eu estava a apitar diretamente, não é? E que era melhor, eu estava com o Zé Francisco, e então suspendi a carreira de árbitro. E então ele convidou-me para depois fazer parte dos quadros da Federação. Mas já tinha passado, mesmo como árbitro, nós podíamos ser as duas coisas. Fui diretor do Conselho de Arbitragem da Associação de Handball de Lisboa.
Sim,
e depois é que fui para a Federação e fui. Cheguei também para o Conselho de Arbitragem.
Estive lá quantos anos?
10 anos. 10 anos. E agora sou observador.
Continuo ativo.
Okay. Por enquanto.
A Federação de Handball tem feito um trabalho brilhante.
Sim,
houve ali uma fase complicadíssima em que houve a guerra da Liga e houve dois campeonatos, que foi uma coisa.
E eu estou por dentro disso.
O Bolonenses foi ativo através de João Barbosa, não é?
Isso é capaz de ser uma história engraçada.
Eu estava de fora, não compreendia muito bem, não era a minha modalidade, não estava dentro do assunto.
Para não ocupar muito tempo.
Mas pode dar uma ideia sua que é interessante sobre isso.
É giro, porque isto foi assim: o Barbosa era vice-presidente das modalidades amadoras.
Entre outras.
Mas no ano anterior, houve, o Bolonense tinha uma dívida para com a Federação, já não sei se era 10 mil contos.
Aquelas dívidas correntes que os clubes têm, pois,
era,
tinha aumentado.
E o Luís Santos não abdicava disso. Entretanto, começou-se a pensar.
Também foi pegar com o João Barbosa, que também não era fácil de assoar.
Começámos a pensar fazer a Liga. A Liga, pronto, o Bolonense foi sócio fundador da Liga.
Com o FCP.
Mais o Porto. O Benfica não foi, não quis entrar. Foi o Sporting, e o Vitória de Setúbal e o Girás do Sul. Fomos os sócios fundadores daquilo. E aí houve duas pessoas muito importantes nessa altura que a gente tinha várias reuniões e não abdicaram, que disseram sempre: a Liga vai para a frente, mas o Bolonense tem que entrar. Porque a Federação não deixava o Bolonense jogar na Federação,
pois.
porque não pagava.
E,
mas também não deixava o Bolonense ir para a Liga porque havia a dívida.
Pois.
E o Dias da Cunha e o presidente, o nosso grande amigo Pinto da Costa, disse: não há Liga nenhuma sem o Bolonense entrar. E nós entramos.
Porque sobre a dívida também havia discussões, não é? O João Barbosa sempre me falou de que
e até
aquilo
hoje,
não estava claro. Aquilo,
e
com o João
hoje,
Barbosa pagar uma dívida que não está esclarecida, não tinha uma hipótese.
E até hoje ficou numa pedra de gelo.
Pois, exatamente.
Nós
não, os clubes já dão muito dinheiro às federações todas e às associações.
Está muito caro, o desporto
nós estamos
caro.
Sempre em déficit. Ainda na Assembleia, nesta última... Foi.
E nesta
última. Houve lá o nosso consórcio que fez a pergunta certa. Quando é que os clubes começam a ganhar dinheiro?
Exatamente.
Porque toda a gente à volta dos clubes ganha dinheiro.
Pronto,
são os polícias, são todos, são os agentes, são os jogadores, são os treinadores, toda a gente ganha. Menos os clubes, muitas vezes na pessoa de voluntários, como eu e como já foi o Pinho no clube, que são pessoas que trabalham para o bono e investidores líquidos. E muitas vezes os clubes, como nessa fase, parecem como foras da lei que não estão a cumprir, quando muitas vezes são as associações que não devolvem
exatamente.
O dinheiro que devia
exatamente.
Ser devolvido
exatamente.
Aos clubes. Por exemplo, agora a propósito, nós no basquete agora, os clubes não recebem nada.
Pois não.
Nós, a formação, pagamos as arbitragens, pagamos o policiamento quando é preciso em cenas, pagamos tudo
campos,
e mais alguma coisa.
O aluguer dos campos,
tá. E o que é que os clubes recebem?
Nada,
pois,
zero.
Em contrapartida, gasta-se dinheiro, por vezes, em coisas que eu não percebo. Festas de fim de época, no
exato.
Algarve,
exato.
etc. E os clubes, Larry B, vem manejo.
Nada. É. Eu acho que...
Eu fiquei muito satisfeito com esse sócio, que fez uma série de explicações e fez a pergunta vital. Então, e quando é que nós começamos a ganhar dinheiro?
Por acaso, esse indivíduo até é meu amigo, que é o Vítor Pereira, antigo jogador do Bolonense, não sei se sabem.
Ele foi
back central do futebol e até era bom jogador no tempo em que nós tínhamos bons jogadores aqui, de futebol,
sim,
do Quinito, isso tudo. Ele depois
anos
saiu.
70.
Mais ou menos. Depois foi jogar para o Atlético.
Pois.
E ainda foi para o outro lado, mas depois ele optou por trabalhar, foi para a Carris e se calhar fez bem, naquela altura não se ganhava
claro,
bem.
Claro.
Mas nisso, em relação ao não receber, e tens razão, porque a única que dá prémios em dinheiro acho que é o futsal.
O futsal dá prémios. Não, o futsal está a receber muito dinheiro, mas mesmo no futebol. Quem tem beneficiado do trabalho dos clubes é a federação.
Exatamente.
E eles não fazem mais do que a obrigação de devolver alguma coisa aos clubes.
Porque a gente aumenta, e eu sei porque está evidente da federação, a gente aumenta as arbitragens, aumenta os subsídios, e quem é que paga isso? Os clubes.
Agora, há um problema também, que tu que andaste nessa vida e andas, não é? Também sabes que é verdade, os clubes não participam em coisa alguma que seja reuniões associativas,
esse é que está o problema.
É difícil porque, mesmo no Bolonenses, nós lutamos contra isso.
Aí é que está o mal,
quem é que manda? Os que lá ficam, pronto.
E eu tenho uma ideia sobre isso, porque como eu já disse que já corri tudo, desde os clubes até à federação, tenho uma certa mágoa, que é os clubes pequeninos não se saberem juntar por quem domina. Não, para já ninguém vai às reuniões das associações. Porque na federação quem manda é as associações. As associações é que elegem a federação. Mas quem elege os da associação são os
que lá vão.
E há regras, e eu vou dar só uma coisa assim por alto. Os três grandes têm... Gente, vamos falar pela formação. Os iniciados e os infantis, eles têm muito mais campo de manobra, porque qualquer miúdo quer jogar no Benfica, no Sport ou no Porto. E o que é que acontece? Quando os outros clubes vão à procura de jogadores, já não há. Não há miúdos disponíveis.
Ou aqueles que há a seguir são roubados.
E depois, o que é que acontece? Esses clubes têm 100 jogadores em cada modalidade. Que a minha ideia, se fosse eu a mandar, nenhum clube podia ter mais, por cada categoria de idades, não podia ter mais de 30 jogadores. Porque esses miúdos vão assinar pelo Benfica, pelo Sport, e não treinam todos os dias. Eles treinam através do telefone. Olha, amanhã tens treino. No outro dia não tem. Okay. O miúdo chega cá fora e diz, então onde é que jogas? Ah, jogo no Benfica, jogo no Sport. Não, ele não joga, ele passa por lá. E depois, quando os outros clubes mais pequeninos vão ter com o Benfica, ou com o Sport, ou com o Porto, eles emprestam, mas dizem assim, não, a gente empresta, mas não joga contra nós. E eu acho que isso é subverter o desporto.
Há muitos desequilíbrios, não é? Mas a responsabilidade, para mim, é dos outros. Porque se existem três que mandam em tudo, do basquete há outros clubes.
Joguem os três.
Há outros clubes que também, por portas e travessas, chegam ao poder e decidem. A responsabilidade é da maioria que se... que não se manifesta, que não comparece. Perde falta de comparecer. Eu sei do que estou a falar.
Exatamente.
Cabe a ele, por exemplo, em Lisboa. Eu, durante muitos anos, participei na... ia nessa altura o Bolonenses, ia lá eu, e mais um ou dois clubes.
Exatamente. Ah. Eu até posso... Pronto, uma
que
coisa caricata...
Enquanto não se mudar isso, não se muda
uma coisa
nada.
Caricata, eu era... era diretor do Bolonenses, mais o Zé Francisco. Porque quando o Secana Nunes me convidou, foi através do Cascais, grande jogador do Bolonenses. Grande jogador que convidou-me...
Campeão nacional
treinador do Bolonenses. Era ele e o Manuel Brito, estavam um bocadinho acima da média na parte... técnica. E então o Cascais lembrou-se de dizer ao Oscar Nunes que
existias.
Mas depois tive, não vou nomear nomes, mas tive um problema com um indivíduo que apareceu à posterior, que era vice. Era vice.
O Bolonenses também tem muitos paraquedistas. De repente aparece lá e às vezes só faz estragos.
E eu fiz uma carta a pedir admissão do Bolonense, e o Sequeira Nunes, que lá tem a alma dele em descanso, disse, nunca ninguém me pediu demissão de diretório. Eu disse, olha, fui eu o primeiro. Mas tinha duas versões. Ou acabava mal, ou vinha-me embora. E eu optei por me vir embora. Mas foi uma passagem dentro do Bolonense que tenho aqui muito guardada, e eu sou um maluquinho, apanhava os jornais todos onde veio o meu nome. Eu tenho 2.500 fotocópias de jornais.
Tens que oferecer ao museu, pá. Não fiques com isso só para
tudo,
ti.
Tudo aquilo.
Sabes que o museu tem trabalhado umas coisas. Tens lá, tem o arquivo, está lá
uma fotografia minha que também tenho honra. Em que está lá na, está lá na vida. Estou com três grandes. Estou com três grandes jogadores.
Matateu, Vicente e Eusébio.
Eu costumo dizer a toda a gente: são os quatro maiores desportistas de Portugal. E eles dizem: então, mas este é o Matateu, Vicente, Eusébio e eu, os quatro maiores desportistas. E venho no livro. O Carlos Pereira Martins fez dois livros.
Foi apresentado já aqui.
Exato. E eu
no programa
agradeço,
ele já ativei e foi conversou
connosco. Conheço, porque ele era presidente da mesa da Assembleia quando estive no Bolonenses, e eu agradeço-lhe do fundo do coração estar lá a minha fotografia, que fica para a posteridade.
Eu tenho lá o livro e tenho lá a
Eu tenho os dois.
Também eu. Ele veio todos, cá e esteve aqui à conversa
tenho connosco. Tenho todos os livros do Bolonenses.
E tens que ouvir o programa sobre o Matateu e Vicente que nós já lançámos.
Só para dizer, o Bolonense no handball, que era aquilo que é o fundamental, teve grandes jogadores, tivemos grandes atletas que se fossem hoje a jogarem no Bolonense, nós não tínhamos dinheiro para os ter, porque vinha jogadores do Porto, e eu estou-me a lembrar agora de um que era o Nuno Montenegro. Ele era do Porto, veio jogar para o Bolonense, não pelo dinheiro, mas pelo ambiente que a gente tinha. Para o Bolonense, eles agarravam, e por isso é que eu, como árbitro...
Vocês tinham o privilégio de virem todos do mesmo sítio, praticamente, ali da ajuda, a equipa era
mas
toda
vinham
junta.
Vinham ouvidos do Benfica.
Tinha um bom ambiente, sim.
Porque quando acabava os jogos, íamos todos para uma tasca cá ali no Alto... Havia, no Alto Santa Marca, era o Zé Duarte.
Conviver.
Comer cadelinhas, isso tudo. Por isso
era o prémio de jogo.
Era um ambiente muito unido. Não era pelo dinheiro. Eles, alguns saíram para ir ganhar dinheiro. E eu estou-me a lembrar do Hernani.
Não se ganhava muito, não é?
Já o Hernani foi para o Porto, e eu sei quanto é que ele, não interessa, números. Foi para o Porto, depois foi para o Sport.
Foi campeão de Júniors, que é essa gente toda que vem, ou não?
Foram campeões até nacionais. Fomos campeões nacionais. Fomos em 84, 85 e fomos em 1995, foi a última vez que fomos campeão.
Era o Carrasco guarda-redes.
Era o Carrasco, era o Zé António, era o meu primo
Alfredo. Não, o Carrasco já era diretor na segunda vez.
Na segunda vez já, já era diretor, diretor, mas tínhamos o Beto, que agora o Alberto Oliveira, tínhamos o Cláudio Cabrita e tínhamos o melhor jogador, para mim, estrangeiro, que passou por Portugal, que era o Eduardo Medvedev.
Russo ou ucraniano?
Era russo.
Muito bom.
Tínhamos, toda a gente queria jogar no Valença, porque nós éramos muito unidos um dia e os pavilhões estavam sempre cheios. Isso tudo. E eles hoje...
E lembro-me do último jogo em que nós ganhamos o campeonato.
E eu, por acaso, não vi esse jogo, porque eu estava a apitar um Porto Sporting.
Estavas destacado.
Mas estava um indivíduo na bancada que estava-me sempre a dizer os resultados o andamento do jogo, e sei como é que foi tocou-me mais porque o meu primo era o capitão dessa equipa ainda hoje tenho esse jogo gravado e às vezes vou ver.
Ótimo. Agora, para fecharmos a conversa, que foi interessante e curta, mas pronto, devemos ter outras hipóteses. O que é que achas do momento atual do handball português? Parece-me a mim que estou de fora.
O handball
está a atingir níveis muito interessantes.
Atingiu, porque nós tivemos uma sorte de termos uma fornada de jogadores cubanos. Tivemos uma
guarda-redes,
pronto,
Porto,
tivemos.
Não, faleceu,
o Porto foi, era o impulsionador deles virem para cá, e esses indivíduos, com a técnica deles e isso tudo, cativaram mais miúdos para virem para o handball. Hoje já não é necessário eles, porque já temos muitos jogadores portugueses.
Não, nós eliminamos a França
exatamente,
no outro campeonato,
atualmente temos uma equipa que já pode umbrear com as maiores potências
joga
a nível mundial.
Joga, tenho visto
exatamente,
jogos.
Mas foi com um esforço enorme.
Dos clubes, lá mais.
Exatamente.
Está, e depois há um bom treinador que está à frente.
Exatamente.
Que não sei o nome dele,
nós
como
temos,
é que se chama?
Não, é o Paulo Pereira.
Paulo Pereira.
Não, nós temos uma sorte de agora qualquer miúdo, até porque com as técnicas que há agora e com os treinos e isso tudo, os miúdos adquirem a técnica está lá dentro, não é?
Pois.
A gente só explora mais, mas estamos no caminho certo
e os nossos miúdos agora passam grandes, pá.
E nós vimos
enormes
pelo nosso clube.
Sim,
nós vimos no Valença que não temos dinheiro.
Pois, para ter, podes agarrar.
Não temos dinheiro, eles vêm cá buscar, ainda no ano passado foram 3 para o Setúbal.
Uhum.
Se calhar agora já estão a torcer a orelha, não sei, mas se calhar já querem vir um ou dois já querem vir outra vez para o Valença. Se eu fosse diretor não vinham, porque quando eu fui diretor todo aquele que trocava o Valença por uma batuta e meia não voltava ao Valença. Mas temos ali uma equipa de jovens que dá
quer dizer, o handball está no bom caminho em termos
competitivos. Eu penso que sim, e agora temos à frente do handball, temos antigos alunos, praticantes.
Claro, que é muito importante isso.
Nomeadamente na pessoa do Alberto Oliveira, o Beto, mais conhecido pelo Beto, e mais
jogava
algum.
Jogava nessa equipe,
foi a última equipa que foi campeã. Foi um dos melhores pontas, não foi bem aproveitado a nível da seleção. Porque, pronto, passou-se um ou dois casos a nível da seleção e o Luís Santos cortava pela raiz. O Luís Santos, quando dizia que não, era assim, mas passou ao lado, foi um grande atleta no Valença, mas ao lado de...
Não, uma das coisas que está a acontecer em várias modalidades, nomeadamente no basquete e no handball, é que quem toma conta são pessoas do clube,
e
foram
isso,
praticantes.
E isso é muito salutar.
É fundamental, paraquedistas não cabe das coisas.
Oh, Carlos, e vou-te dizer uma coisa
que... E neste momento é o que eu sinto lá no handball.
Vou-te dizer uma coisa que se calhar ninguém sabe. O Beto, o Alberto Oliveira, foi o jogador do Bolonense mais vezes internacional.
Sim, era um bom jogador.
E passou-se uma coisa, e se calhar foi por causa disso que eu também me fui embora do Bolonense. Correram com o rapaz porque ele perdeu o jogo, ele não gosta de perder o jogo, e mandou a camisola para o chão na cabine.
Coisas,
e esse indivíduo, por qual eu também tive problemas com ele, castigou o jogador.
Isso acontece por vezes, a memória é curta nos clubes, é assim, não é?
Eu mais o Zé, quando a gente estava à frente da modalidade, nós tínhamos uma capacidade de diálogo. A gente dizia aos
não, lá está, são do clube. É uma, se calhar esse indivíduo com essa atitude nem é da modalidade, muitas vezes nunca jogou nada, eu, porque não é preciso ser campeão nacional para estar dentro do assunto. Agora, uma pessoa que tem um trajeto de atleta, qualquer que seja, dentro de uma modalidade, percebe os atletas e tudo o contexto de outra maneira.
Não, sentem a camisola. E o Alberto Oliveira sente a camisola.
Eu vejo o trabalho que eles estão a fazer.
Independentemente dele ter, lá está, outro clube, mas adora o handball do Clube de Futebol de Valença. Ele chora, e o filho dele jogou futebol. O filho dele, que era o Miguel Oliveira, nos três primeiros anos de que a gente estava nos regionais em futebol, ele jogava a meio campo.
E no handball temos outra vantagem, temos lá atletas que estão lá, o Diogo, tiveram também umas saídas que...
Exatamente, foram ganhar ao senhor.
Mas é um grande benefício para o clube.
E vai ser outro que vai ficar dentro do nosso
exatamente,
clube.
Da estrutura. É por aí que se fazem grandes clubes.
Todas as modalidades haviam de ser assim.
Porque de vez em quando apareceram lá pessoas que se candidataram ao posto de... E nem sócios eram do clube. Eu já vi.
E isso não pode ser assim.
E eu mandá-lo, olha, vai-te lá inscrever primeiro e depois vem cá fora.
Nós somos um clube.
Não, as pessoas têm que ser lá de dentro. E primeiro tem que estar os nossos, que conhecem o clube, e depois vêm os outros.
Eu, como sócio, só dizer para uma acabarmos. Coisa. Eu, como sócio do Bolense, tenho um orgulho enorme de uma coisa. Bolense é o quarto clube grande, mas é um clube de bairro.
E tem que ser
o
sempre.
O Sport, o Benfica e o Porto não são clubes de bairro. Nós nascemos no bairro de Belém. E o Benfica foi nascido aqui em Belém. Aqui em Belém. Por isso nós temos um orgulho enorme em ser. E eu tenho orgulho em ser bolonense e gostava de ainda receber o emblema dos 75 anos.
E um dia sermos campeões nacionais em várias modalidades. Mas isso é o nosso sonho. Pronto,
okay. Um dia mais tarde eu conto porque é que a gente não foi campeão. Já contei em particular. Muita gente não sabe, porque eu falo com muitos. Pessoas antigas do Valença ficam a dar-me porquê é que o Martins marcou aquele gol ao Valença?
Então hoje não vamos contar, vamos deixar isso para a próxima.
Nem se pode.
Obrigado e tudo a correr pelo melhor.
Eu é que agradeço, pá, falar em nome de... Diz que seja para falar do Valença e do handball, estou sempre preparado, mas eu vinha até preparado com datas, com outros jogadores, fica para uma próxima.
Fica para uma próxima.
Obrigadinho
mais uma conversa.
Pela vossa amabilidade em me terem escolhido para falar.
Obrigado.
E muita sorte ao programa.
Hoje tivemos a conversa com o Armando Pinho. Não perca o próximo Azul Belém.
Se não vences, gritas também. Belém, Belém, só Belém.